Uma das coisas que podemos visitar quando estamos aqui ao pé da igreja de São José, do Seminário de São José, é o Museu de Arte Sacra,
Sim.
que tem muitas imagens, nós já tivemos a oportunidade de passar por lá. E a primeira que me fascinou logo é um retrato da Virgem Maria que veio da igreja que herdeu.
Sim, há um quadro de Nossa Senhora do Popolo que veio do Colégio de São Paulo. Portanto, é a única coisa que sobreviveu do espólio do Colégio de São Paulo.
E é impressionante porque está intacta.
Sim, está intacta, é verdade.
É muito bonito, é arrepiante, eu acho.
Não, é, sim,
Quer dizer,
é.
conseguiram salvar rápido, não é?
Sim.
Mas é muito bonito. E depois, o que é que nós mais podemos encontrar lá?
Então, nós no museu temos um conjunto de documentos, fotografias e textos que nos permitem conhecer um pouco sobre a história do Seminário de São José propriamente dito. Depois há um conjunto de alfaias litúrgicas, entre paramentos e cálices, e há também algumas imagens de santos, daqueles santos que era de devoção mais popular, Santa Bárbara, Santa Cecília, Santo António. Depois também há algumas imagens da Nossa Senhora, que uma delas, pelo menos, tem o interesse de ter traços orientais, portanto,
Sim. Tem uma
depois.
cara diferente daquelas que nós estamos habituadas nas imagens, não é?
Sim, para nós que estamos habituados. E, portanto, é assim um conjunto de obras e de peças que ajudam um bocadinho a perceber a história do seminário e da própria presença do cristianismo aqui em
E
Macau.
também conseguimos encontrar livros antigos em que tem traduções.
Sim, porque uma das dimensões importantes do Seminário de São José foi precisamente, por um lado, a formação, mas a formação na sua vertente musical, e de facto há ali algumas peças que estão relacionadas com essa dimensão, e outra, o aprender a língua, portanto,
Claro.
entre os portugueses, alunos que vinham de Portugal para aqui, que tinham que aprender o cantonês, portanto, ou os próprios chineses tinham que aprender português, portanto, há um bocadinho essa, digamos
Claro,
assim, a
porque a
memória.
barreira da língua era enorme, claro.
Sim. E há essa memória preservada ali também no museu, portanto.
Estas alfaias litúrgicas que estava a falar têm certos traços orientais também, são
Não, são
diferentes.
coisas que são próprias em termos de orivesarias,
Sim.
de Goa, de Macau também, portanto, são coisas que são próprias, são produção local, digamos assim.
Portanto, se nós tivéssemos de dizer, de falar da importância dos espaços físicos que trouxeram o catolicismo para a Ásia, teríamos de falar, sem dúvida, de Goa,
Goa,
das
Macau e das
Filipinas.
Filipinas, sim.
Okay. Lá dentro falávamos de uma procissão muito interessante que existe nas Filipinas.
Sim, há duas que eu acho que para mim marcam muito. Uma que é do chamado Jesus Nazareno, que é um senhor dos passos, que acontece no princípio de janeiro e que é uma imagem do senhor dos passos que veio do México e que o barco teve um incêndio e a imagem acabou por ficar escurecida, portanto é uma imagem preta. E de facto é uma imagem muito popular, nomeadamente na zona de Manila, e é uma procissão importantíssima, é uma procissão que demora 24 horas e assim, uma coisa muito masculina, digamos assim. E depois há a festa do Santo Ninho, que para quem é filipino, eu estou aqui a dizer disparados, se calhar, mas é uma festa que está relacionada com a chegada do cristianismo na zona de Cebu, mais para sul, na zona central das Filipinas, em que o Fernão Magalhães teria trazido uma imagem do Menino Jesus de Praga, portanto, e que deu essa imagem à Rainha Joana, e ela, com essa imagem, a dança, converteu, a sua tribo converteu-se toda ao catolicismo, e, pronto, e há uma dança de própria, portanto, e a dança que, de certo modo, reproduz o movimento do fluir de um rio. E, pronto, é assim, uma coisa sempre. São duas demonstrações de fé muito impressionantes. Pela quantidade, pela multidão que envolve, e depois por lembrar um pouco a maneira como o cristianismo foi chegando a estes lugares, a esta parte do mundo.